Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos, capítulo 6, e fazer a leitura a partir do verso 15. Embora vamos considerar com mais cuidado os versos 19 até o fim do capítulo. Romanos 6, verso 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a que obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Saulo até mencionou, no momento da oração, essa situação que passa, que acontece, né, esses momentos difíceis que aquele país passa, o Afeganistão, e todas essas notícias, tudo que tem vindo à tona, tem trazido assim, bastante inquietação, bastante tensão, na verdade, né, essa retomada do Talibã ao poder daquele país. Tudo isso tem trazido bastante angústia, né, e tem provocado muita reflexão para muitos. E nós, como cristãos, também devemos pensar e refletir sobre isso, né. Nesses últimos dias, aquela imagem daqueles afegãos se pendurando num avião ali americano, na ansiedade, naquele desespero, medo, buscando sair daquele país. Essa semana, as imagens daqueles pais entregando os seus bebês para que aqueles soldados levassem embora, para que eles pudessem ter esperança e certeza de futuro. São imagens que vão ficar um bom tempo guardadas com a gente, não vai ser tão fácil esquecer. É importante nós considerarmos tudo isso e refletirmos sobre tudo isso, orarmos por esse povo, sim, que padece angústias, incertezas e esse terror nas mãos de um regime que bastante opressor, né, extremista. E é importante nós, eu queria pegar o gancho pensar sobre esse regime de poder, esse cenário, toda essa situação de horror que regimes totalitários, regimes de poder extremo podem trazer. Porque nesse trecho de Romanos, capítulo 6, que nós estamos trabalhando, caminhando aqui nesse percurso aqui para o Romanos 6, nós estamos pensando em regimes de poder. Na verdade, pensando em domínios, em reinos de poder, e no campo espiritual, poderíamos dizer, só existem dois regimes de poder. O reino das trevas, do pecado, do diabo, e o reino da graça, da luz, de Cristo, do Filho, o reino da justiça, o reino da verdade. Só há esses dois regimes de poder. Esses dois regimes estão em batalha e eu queria pensar um pouco isso, porque todos nós, nascidos em Adão, sabemos o que é estar debaixo de um regime de poder, embora Alguns tenham passado mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós em Adão nascemos sob um domínio do império das trevas e em Cristo Jesus fomos transportados, transferidos para um novo senhorio, para um reino, para um novo regime de poder em termos espirituais, né? Então, neste capítulo 6, nós vamos concluir este trecho aqui, pensando nesses reinos de sujeição espiritual, o da graça e o do pecado. E vamos considerar, então, os serviços e salários que esses dois reinos eles trazem, que eles propõem. É a parte final deste capítulo 6, mais especificamente dos versos 19 ao 23. No verso 16, irmãos, o apóstolo Paulo começou a usar aquela ilustração, né, da escravidão, que no que se refere ao reino das trevas, ao império das trevas, ela é bem apropriada, bem adequada, porque a escravidão, nesses termos de domínio opressor, faz jus ao reino das trevas, à impiedade, à brutalidade, pensando na escravidão nos seus termos mais intensos, mais agressivos e brutais, né? Mas agora, quando Paulo, no verso 18, verso 16, se dirige a nós, dizendo que nós também estamos agora numa nova escravidão em Cristo Jesus. Verso 18, somos servos ou escravos, que é a palavra que Paulo usa literalmente ali, escravos da justiça, né? Isso talvez poderia ter trazido alguma inquietação, alguma tensão, né? Porque considerar um novo reino, o reino da graça, um reino de escravidão, pode ser algo que precisa ser explicado, né? Precisa ter mais... Paulo precisa desenvolver este campo com mais cuidado, né? Com mais detalhes. Então, aí no verso 19, o trecho que nós estamos considerando nessa manhã, Paulo vai começar explicando o uso dessa ilustração que ele faz, a ilustração da escravidão, para se referir ao reino da graça, o reino da justiça. Ele diz no verso 19, eu estou falando como homem. Eu usei essa ilustração, eu estou falando dessa forma, se referindo ao reino da graça como reino, como uma forma de escravidão, onde nós estamos sujeitos a um senhorio e devemos nos entregarmos completamente, pertença total, responsabilidade total, obrigação total, entrega completa, de vida, obediência plena. Eu estou falando como homem, eu falo segundo homem, eu estou usando uma imagem, tentando ilustrar para poder comunicar esta verdade de sujeição plena e completa que nós devemos ter em Cristo Jesus também. A imagem da escravidão, ela nos ajuda a entender essa relação com Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor Jesus, né? Ele é o nosso Senhor, Ele tem domínio pleno e completo sobre a nossa vida, somos servos da justiça, devemos viver nessa posição de seus escravos, porque ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus, escravos de Cristo e da justiça. Mas Paulo usa essa ilustração, esta metáfora, faz essa analogia também para mostrar que as ilustrações elas não podem ser tomadas de modo absoluto, elas não são... não devemos utilizá-las de modo pleno, né? Nenhuma ilustração é perfeita, todas as ilustrações têm as suas limitações, né? E é nesse sentido que ele, então, mostra que a nossa escravidão no reino da graça é diferente da escravidão da velha vida, onde nós vivíamos no Talibã espiritual, da escravidão que nós vivíamos submissos, submetidos, subordinados ao velho tirano das trevas, do pecado, controlados, influenciados, governados sob esse falso reino, sob esse falso fake domínio das trevas, né? Paulo vai mostrar que há uma diferença. A diferença é que o reino da graça é uma sujeição, uma submissão em amor. E, de certo modo, ela tem esse aspecto voluntário, né? Por isso que podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus, né? Libertos do pecado, sim, nós somos livres em Cristo Jesus, submetidos à escravidão de Cristo, mas esta escravidão, ela é diferente, ela é em amor. Não estamos mais submetidos a um senhor, a um tirano ímpio, mau, que é sorrateiro nas suas armadilhas, nas suas jogadas, nas suas intenções para com os seus súditos e servos, mas servimos a um Deus bom, mas do mesmo modo, e a diferença nessa sujeição, ainda que essa sujeição exija de nós, ela nos pressiona, ela nos comprime, mas ela nos constrange, aí a palavra que Paulo vai usar, 2 Coríntios 5,14, ele usa em outros momentos, é uma sujeição que nos constrange, que nos pressiona, que é pesada, mas em amor. O que esse Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós na cruz, nos constrange a nos rendermos, nos sujeitarmos a Ele, a vivermos nos seus passos, mas isso é mobilizado pelo amor. E essa é a diferença fundamental desses dois modos de sujeição. A sujeição ao Senhor Jesus é diferente daquela sujeição nas trevas, opressora, pesada, no sentido de trazendo destruição, morte, né? E aí vira completamente o jogo. E aí o cenário é completamente outro. Nossa escravidão em Cristo não pode jamais ser entendida fora dessa relação pactual, fora dessa relação em amor. E a nossa entrega em amor, nossa entrega em serviço, é baseada na obra dele, naquilo que ele fez por nós. Que às vezes nós esquecemos que somos escravos, né? A ponto de nós queremos e nós desejarmos dedicar toda a nossa vida ao Senhor por causa de tão grande graça, tão grande salvação e misericórdia. Esse é o ponto, essa é a diferença. Paulo vai dizer que ele usa essa ilustração da escravidão, se referindo ao reino da graça, por causa da fraqueza da vossa carne. É interessante que ele não diz por causa da vossa incapacidade ou fraqueza intelectual. Não, mas é por causa da fraqueza da carne. E por carne, devemos sempre lembrar, Paulo não está pensando meramente no corpo físico, mas ele está pensando em todas as faculdades do corpo que foram pervertidas, né, pelo pecado, que foram dominadas pelo pecado. Todo o nosso ser é habitado, é residido pela presença do pecado, não existe nenhuma área, né, da nossa vida que não tenha sido contaminada, infectada pela iniquidade, pelo pecado. E o problema do homem, então, não está na sua capacidade de entender intelectualmente, com a sua mente, mas o problema, por causa do pecado, da influência do pecado, da nossa carne, nosso corpo, nossa vida, em todas as áreas do nosso ser, o problema, então, agora, e é isso que Paulo marca, é um problema espiritual, é um problema de crer. O problema é que nós, então, somos incapazes de seguir a verdade na sua plenitude. A verdade espiritual, ela depende do ministério da obra do Espírito Santo. Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, né? Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente, não humanamente, não naturalmente, mas espiritualmente. Nós já temos visto aqui nesse trecho que o agente da iluminação espiritual, esse que abre corações, nos dá entendimento, é o Espírito Santo, verso 17, é ele que vem e vai nos entregar esta forma de doutrina, né? Ele que vai nos despejar no molde, por instrumentalidade do Evangelho, da Palavra de Deus. O Espírito Santo usa o Evangelho, sim, a Palavra de Deus, para abrir o nosso entendimento. Isso é obra do Espírito, isso não é força humana, não é capacidade humana. Mas agora, pensando no contexto da fé, é óbvio também que existem, aqueles que recebem o Evangelho, existem tipos e tipos, né? De certa forma, poderíamos dizer até graus de entendimento e compreensão, de iluminação, de luz do Evangelho, de clareza, né? Alguns, por exemplo, como Paulo vai trabalhar isso em Coríntios, o autor de Hebreus também usa imagens parecidas, né? Alguns vão ter que se alimentar de leite, os princípios elementares, os mais básicos. Outros, porém, já têm alimento sólido, já podem comer carne, carne espiritual e leite espiritual, isso aí é natural. A partir do momento que o Senhor abre o nosso entendimento para quê? Crer, nos dá luz, nós podemos caminhar e avançar na graça, no Evangelho. E na medida, à medida que nós vamos respondendo com fidelidade à luz que o Senhor nos deu, Ele nos dá mais luz. Nós vamos crescendo na graça. Né? Você vai sendo fiel a isso que o Senhor te deu, você vai avançando em luz, em clareza, compreendendo o plano de Deus, aprendendo a conhecer mais do Senhor, você vai avançando. Né? Vai criando, poderíamos dizer, uma certa musculatura espiritual que vai te tornar capaz de comer carne. Né? As crianças não conseguem comer carne, não têm as condições adequadas, né? Físicas, fisiológicas, seu corpo, sua estrutura, ainda não consegue mastigar, muitos não têm nem dente ainda. Mas, da mesma forma, na vida de fé, devemos buscar ganhar um condicionamento físico adequado, musculatura espiritual. Né? Florianópolis é famosa por ser a terra dos sarados, aí, né? Todo mundo preocupado com o seu corpício, aí, fazendo exercícios, tentando dar uma oxigenada aí na musculatura, né? Correndo, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Um pouco proveitoso, mas muito bom, né? Quem falou isso foi Paulo, né? Mas, irmãos, né? Continue com as suas caminhadas, com a sua saúde, mas desenvolvamos, exercitemos também a nossa musculatura espiritual, a nossa caminhada, as nossas condições, nossa sensibilidade. Avancemos na nossa experiência espiritual com mais luz, com mais entendimento. Como é que faz isso? Medite nas Escrituras, contemple as glórias de Cristo, vá abandonando pecados, despindo da velha vida, dos feitos do corpo, daquelas marcas, daquelas atitudes que são desagradáveis a Deus, vá meditando nas Escrituras, vá tirando tudo isso, vai combatendo cada pecado, vai mudando seus hábitos, vá criando novos hábitos, disciplina espiritual, meditando nas bem-aventuranças, buscando os frutos do Espírito, vá avançando nessa caminhada de fé e da graça, exercite-se espiritualmente. Que Floripa seja conhecida como a terra dos sarados na fé, ou coisa desse tipo, né? Pelo menos entre nós, né? Nossa igreja local, nós possamos buscar isso de todo o coração. Esse é o propósito do Evangelho. Mas na segunda parte do verso 19, irmãos, Paulo vai fazer um contraste aqui. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Depois de explicar aquela exortação, aquela ilustração do verso, do início do verso 19, Paulo agora traz essa aplicação prática, traz essa exortação na forma de uma ordem. Aqui é uma ordem, irmãos, é um mandamento. Temos que considerar isso. E esta ordem, ela é baseada naquilo que Paulo já trouxe no verso 18. Vocês já foram libertados do pecado. Pense em termos de reino aqui, libertados daquele reino, daquele domínio, daquele velho tirano mal que vem para matar, roubar e destruir. Vocês agora foram arrancados dessa sujeição, deste senhorio fake e postos no novo senhorio. Vocês foram servos de alguém que é digno, de alguém que é amável, e vocês são chamados servos da justiça, escravos da justiça, neste novo senhorio, neste novo domínio, sob este novo e glorioso e amável e constrangedor em amor, governo, né? Governo amoroso do Senhor Jesus. Esse verso 18, então, agora no verso 19, nessa segunda parte, agora a exortação de Paulo é baseada nisso, nessa nova sujeição. Né? Vocês, naquela velha vida, vocês ofereceram os membros do corpo ao pecado. Agora, assim como lá, né? Assim também aqui na nova vida em Cristo Jesus, ofereçam, entreguem os membros do corpo. Paulo já trouxe isso nos versos 12 e 13, quando ele falou, trazendo essa questão dos membros do corpo, e membros do corpo devemos entender não só braço, perna, mas olhos, ouvidos, pensamentos, raciocínio, imaginação, coração, emoção, pense em todo o seu ser, né? Nessa, né? Amplifique esse entendimento de membros do corpo nesse trecho aqui. Então, agora você tem que oferecer tudo isso como servo da justiça, porque você oferecia lá na velha vida, né? Sei que muitos nascem numa família evangélica pela graça de Deus, nem lembram da velha vida, muito cedo já recebem da graça de Deus e já vão vivendo. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso, né? Mas muitos passaram um pouco mais tempo nessa velha vida, e o desafio do apóstolo é: como vocês entregaram, tiveram sujeitos, né? Agora também vocês vão entregar todo o vosso ser ao novo senhorio, ao senhorio de Cristo Jesus. Vocês vão tomar todas as suas habilidades, toda a sua personalidade, todo o seu novo ser, agora deve servir ao Senhor Jesus, né? E é muito importante que nós entendemos que o Senhor não nos dá membros novos por estarmos agora servindo a Ele, né? Os nossos membros são os mesmos, né? As suas capacidades, as suas habilidades, sua forma de habilidade de raciocínio, aquele que tem um estilo mais de personalidade mais italiano, mais intenso, mais elétrico, você na graça, né? Você vai continuar com essa eletricidade, mas para a glória de Deus, usando para a glória de Deus, né? Aquele que usava, tinha sua capacidade de falar e debater, e às vezes se envolvia com política e derrubava todo mundo, e argumentava, e era militante. Então, agora, no Evangelho, você vai usar essas mesmas habilidades para a glória de Deus, para o Evangelho, né? Muitas vezes, isso é marca de seita, né? As seitas querem padronizar as pessoas, todo mundo falando igual, agindo do mesmo jeito. Aquele que era elétrico no passado passa a ser, vivendo no mundo da lua, zen, em estado alfa, quase uma coisa meio, né? E isso é característica de seita. O Evangelho não faz isso. O Evangelho pega todo esse ímpeto da sua personalidade, tudo isso que, claro, que não é pecaminoso, que não é reprovado pelo Evangelho, mas você vai usar para a glória de Deus. Então, aquele que era militante lá atrás, político, vai ser agora o militante da causa de Cristo, do Evangelho, né? Não vai ficar como mosca tonta, né? Lá no mundo político, lá fora, brigava e discutia. Agora, no Evangelho, você vai defender a causa de Cristo, você vai brigar pela causa de Cristo, você falava em público lá, vai falar agora, né? Não digo, não estou só pondo questões para pregar o Evangelho, coisa. Não, você vai fazer a sua vida no dia a dia, no seu trabalho, mas agora as palavras vão ser outras, serão outras. Não vai ter mais as piadas indecentes, não vai ter mais palavras torpes, as palavras agora são agradáveis a Deus, sadias, temperadas com sal, vai edificar. Tudo isso que você tinha no passado e servia, assim como lá, assim também agora, mais para a glória de Deus. A personalidade de você não muda, ela é regenerada, ela é transformada. Os dons que o Senhor de Deus vai usar para a glória de Deus, é claro que na graça, no Evangelho, o Senhor também vai te dar capacitação pelo chamado que o Senhor tem te concedido. Mas são os mesmos. Não serão novos membros, é os mesmos mais regenerados, né? Esse é o entendimento que nós temos que ter aqui, porque esse é o desafio do apóstolo Paulo. Temos aqui uma ordem. E esta ordem, irmãos, de entrega, de serviço. E esse é o caminho da santificação. A vida de santificação, muitas vezes, tem sido entendida como um momento meio sentimental, uma experiência supra que alguns podem ter em algum momento da vida. De maneira nenhuma, irmãos, esta ordem é dada para nós. Esta ordem de entrega é baseada no quê? Verso 18, a base para essa exortação no verso 19 é o verso 18. É aquilo que já aconteceu. Nós já fomos libertados, já fomos feitos servos da justiça. Como é que nós devemos agir? Entregando o nosso corpo, a nossa vida em serviço. Serviço é amor. Entrega de amor. O Senhor se entregou por nós, então você vai entregar o seu corpo. Você já pertence a Cristo. Você já é governado por Cristo. Mas agora você vai entregar todo o seu corpo, todo o seu ser, a sua vida, para a glória de Deus, né? Porque isso é uma ordem, essa é a caminhada de santificação, né? É assim que a Bíblia fala a respeito de santificação, com voz de comando, com voz de ordem, Ela não faz um apelo emocional. Agora, dos que já pertencem ao Senhor Jesus, quem aqui quer andar uma vida santa? Como assim quem quer? Quem está em Cristo tem que andar uma vida santa. É um servo da justiça. Não é um servo meia boca, é um servo da justiça. Um servo da graça. E se essa ordem é dada, é porque você tem condições de fazer. Ah, mas agora está trazendo uma mensagem muito humana para mim, né? É você mesmo, o Senhor já te capacitou. Seja habitado pelo Espírito. Você tem condições de responder à graça de Deus e fazer aquilo que as Escrituras estão pedindo de você. O Senhor regenerou teu coração, te deu uma nova vida nele, você faz parte de um novo reino, você é um servo da justiça. Você tem todas as condições. Senão o Senhor não daria esta ordem para nós entregarmos a nossa vida para ele. É porque você tem condições, porque ele te habilita para isso. Ele te capacitou. Ele que opera em vós o querer, o realizar, o efetuar, faça, levante-se e faça, né? Este é o apelo das Escrituras. Entregarmos a ele a nossa vida, nosso ser, todo o nosso viver, os membros do nosso corpo, e isso é um comando do Senhor. É muito pouco sentimental, é um chamado à obediência, por isso que também nós somos chamados aqui de servos da obediência. Se nós no passado entregarmos a nossa vida, nosso ser, da impureza para a maldade. É interessante até a lógica que Paulo usa aqui, né? Da impureza e depois servos da impureza, escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Tudo começa com a impureza, tudo começa com o coração, tudo começa com o desejo, tudo começa do lado de dentro, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Se lá no passado as más intenções, a impureza, todos esses desejos desordenados do pecado, concupiscência, seja o que for, partiam de dentro e depois eles se concretizavam em atos, maldade para maldade, né? Agora, no reino da graça, você, em vez da impureza para a maldade, agora você serve a justiça para a santificação. Justiça para a santificação. A justiça fala da nossa, a santidade fala da nossa condição presente. Nós já somos santos, nós não vamos ser santos, né? Isso é muito humanista. Seremos santos, quem sabe atingirmos aquela... Nós já somos santos, né? Chamados para ser santos. Sede santos porque eu sou santo. É? Nós já somos santos e agora nós devemos... com a nossa vida, com as nossas ações, refletir a justiça, caminhar em justiça com os feitos do nosso corpo, com a nossa maneira de se conduzir. Da justiça para a santificação. No verso 20 ao 23, no verso 20, Paulo vai, então, agora expor as razões que vão dar suporte para essa exortação que ele fez no verso 19. Né? A base, verso 18, libertados, feitos servos da justiça. Paulo explica a ilustração, verso 19, depois ele faz a aplicação prática, e agora ele vai dar as bases, os fundamentos, né? As razões para essa exortação que ele fez agora no verso 19. No verso 20, tem-se as razões... ou as consequências, né? O lado negativo da coisa, né? As razões negativas, poderíamos dizer assim, razões para desistirmos de entregar a nossa vida ao pecado, verso 20 e 21. 20 é a declaração principal e 21 são os detalhes. E no verso 22, os bons motivos, as boas razões para entregarmos os membros do nosso corpo como instrumento de justiça, santificação, para a glória de Deus. Né? E no verso 23, então, é uma síntese, um resumo aqui do argumento, fechando esse bloco final. Né? Ele faz quase que uma recapitulação aqui no verso 23. Verso 20, começando pelo... as razões negativas. Por que devemos desistir de viver aquela vida, de entregar os nossos membros, o nosso ser, aquele velho tirano, aquele reino do pecado? Né? Claro, basicamente porque nós estamos e servimos a um outro Senhor, um novo Senhor. Mas então agora Paulo faz que nem os filmes, né? Eu não sei como é que se chama essa imagem, esse efeito que se fazem nos filmes, que ele faz esse... Eles estão num momento, numa cena, e de repente alguém... Aconteceu muito no Paixão de Cristo, e outros filmes mais contemporâneos estão se apropriando desse recurso, né? E volta uma cena lá atrás, naquele momento. Volta a imagem para aquele tempo antigo, no passado. Depois a cena volta para o presente. Paulo está usando esses recursos que o pessoal acha que são muito inovadores, sofisticados. Paulo já usava isso há muito tempo. Olha aqui, está aqui. Ele vai lá para trás, faz uma viagem na memória e lembra do passado. E no verso 20, nós estamos lembrando dessa sujeição, esse velho tirano ao pecado, como é que era. Naquele tempo, quando eras escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Não havia justiça. Paulo volta a considerar esse momento da escravidão no pecado e diz... Naquele tempo vocês estavam isentos. Essa é a declaração, essa é a base pelo qual devemos desistir de querer viver aquela vida. Era uma vida sem justiça. Naquele tempo não estávamos sob a influência, governo, senhorio de um senhor amável e bom, estávamos nas mãos de um tirano. Estávamos sem justiça diante de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça que nos traz relação com Deus, comunhão com Deus. Estávamos separados, destituídos, e agora nós temos comunhão com Deus em Cristo Jesus. Mas naquele tempo, não, estávamos sem justiça. Vivíamos na injustiça, vivíamos escravos da impiedade. Não era porque não conseguíamos agradar a Deus, né? Ou desejássemos e não conseguíssemos. É porque éramos escravos mesmo, e não havia qualquer forma de se desvencilhar das amarras daquele velho domínio, né? Sem justiça. Fora isso, a justiça, na maneira de buscar refletir o caráter, as perfeições de Cristo, aquelas comunicáveis, o caráter de Cristo sendo espelhado na nossa vida, isso também não havia. Era muito pueril, muito frágil, até mesmo as boas obras eram envolvidas por impiedade, por sujeira, por impureza, por iniquidade, não eram obras puras, às vezes buscando justiça própria, ou às vezes fazendo bem, tentando se justificar. Não havia qualquer modalidade de justiça, era uma vida isenta de justiça. Essa é a razão. Verso 20. Naquele tempo, não havia justiça. Naquele tempo, ainda lá no passado, verso 21, e agora Paulo vai trazer os detalhes dessa vida de injustiça. Vai trazer três verdades sobre aquela vida de justiça. Primeiro, que resultados colhestes, ou que frutos vocês colheram naquela vida? Não tinha frutos. Era uma vida infrutuosa, sem fruto nenhum. Claro, isso é alguém falando a partir dessa nova posição, né? Que resultado colhestes? Que frutos? Nenhum, não tem fruto. E se quiser pensar em fruto, pense em coisas podres, do pecado, isentos em relação à justiça, não eram controlados pela justiça. A justiça não era o princípio diretor da vida deles, e naquele tempo não havia frutos, tudo era fútil, tudo era vão. Eclesiastes, tudo correndo atrás do vento. Uma bolha vazia, né, no mar do nada, como diz o filósofo aí. Assim era uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. Uma vida sem frutos. Depois ele diz, naquele tempo, sem frutos, e as coisas que vocês conquistaram lá são as coisas que hoje te trazem vergonha. Aí é... Dá para enumerar, elencar uma dezena de aspectos disso, né? Mau uso dos corpos, uma vista gasta apenas consigo mesmo, né? Arrogância, uma vida com os frutos, com os valores da impiedade, subordinação, rebelião, ódio, falta de amor, ser no casamento, descuido, irresponsabilidades, Ainda que hajam pessoas lá fora que tentam ser morais, mas ainda assim, né, a parte de dentro, interna, do coração, não reflete a glória de Deus, não reflete amor a Deus. Sempre a glória humana, a glória para si. Né? Por mais que hajam mais imorais do que outros, né? Mas ainda assim, coisas que trazem vergonha. E todos que foram resgatados da velha vida, quando olham para trás, sabem, e trazem consigo lembranças vergonhosas daquela vida, por palavras, por ações, quantas palavras, mas quantos gestos desagradáveis, ímpios. E o fim delas, terceira marca aqui, terceira verdade a respeito daquela vida, é uma vida de morte, é a declaração conclusiva aqui no verso 22. E por fim, 21, o fim delas é a morte. Paulo já vem falando sobre morte desde o capítulo 5, verso 2, quando o pecado entrou no mundo, o pecado não entrou sozinho. Por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. O pecado não veio sozinho, ele veio acompanhado, ele trouxe consigo a morte. A morte é não somente morte física, né, não somente a separação de Deus, uma vida afastada dos caminhos do Senhor, mas devemos pensar na morte eterna, e Paulo está apontando, sobretudo, né, para o desfecho eterno, a condenação eterna, inferno, né, a morte eterna. Apocalipse vai chamar de segunda morte. Então, é isso que se colhe daquela vida, esses são os resultados, essas são as razões que deveriam nos desestimular de querermos viver aquela vida novamente, submissas a ao pecado, sujeitas à iniquidade, ao diabo. E no verso 22, então, o apóstolo Paulo vai trazer a razão positiva, aquilo que deve nos motivar, aquilo que deve nos animar, aquilo que deve nos estimular ao serviço e nos estimular ao quê? O ponto aqui é a exortação do verso 19, nos estimular a entregar os nossos membros, o nosso corpo, todo o nosso ser, ao serviço do Senhor. Né? Isso deve nos estimular. E se nós lembrarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, entregou o seu filho, ora, a nossa atitude como cristãos, ela deve se espelhar na atitude do próprio Deus. Quem ama, entrega. Quem ama, dá. O Senhor amou o mundo e ficou no céu, né? Realmente pensando, não, Ele entregou o seu filho. Atitudes, né? E atitudes de entrega. E essa atitude é serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E assim também nós, no reino da graça, servos desse grande Senhor e amável Senhor, que nos atraiu com laços de amor, com amor eterno, a nossa vida deve responder com serviço, irmãos. Serviço de amor, serviço de entrega, serviço de sujeição. Mais agora, verso 22... Olha o contraste aqui sendo marcado. Mas agora, libertados do pecado. Ele repete aqui. Libertos do pecado, né? Não foi apenas uma retocada que o Senhor deu, um ajuste, passou aí uma maquiagem para a gente ficar mais bonitinho diante de Deus Pai. De maneira nenhuma, foi uma libertação. Nos arrancou daquele velho domínio, daquela velha vida, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertados. Olha o verso 18. Olha também aqui o verso 22, libertados, a voz é passiva. É Ele que faz isso. Isso aqui não é obra humana, por isso que o Evangelho não dá glória a homens. O Evangelho é a glória de Deus, é Deus quem liberta, é Deus quem salva. E nesse sentido, irmãos, nós também devemos, libertados do pecado, devemos aprender e compreender que nós não estamos mais sob esta jurisdição, não estamos mais neste domínio, nós somos salvos. O Dr. Lloyd-Jones diz que nós somos tão salvos hoje como estaremos na glória, embora não sejamos tão perfeitos como seremos na glória, né? Mas somos tão salvos hoje quanto seremos no porvir, irmãos. Essa libertação já aconteceu, é completa e plena. É uma primeira motivação, razão que deve nos trazer, nos empolgar a servirmos ao Senhor, entregarmos a nossa vida, todo o nosso ser, para a glória de Deus. Libertados do pecado, transformados, olha só, vocês foram transformados, vocês não se autotransformaram, foram transformados em servos de Deus. Fomos feitos escravos de Deus, servos de Deus, um novo Senhor. Ele nos comprou com sangue, ele nos comprou, nos pagou o preço da nossa santificação. Isso é algo que já aconteceu. A vida de santificação é assim, não tanto uma experiência, mas a compreensão dessa verdade de quem somos. De que somos servos de Deus, escravos de Deus. Essa é a maneira de entender a santificação, a vida de santificação. Servos de Deus, escravos. Ou seja, não temos direito nenhum de queremos agradarmos a nós mesmos, de vivermos do nosso jeito, fazermos a nossa vontade, fazermos aquilo que dá na telha e muito menos achar que os gestos e as atitudes de pecado têm algum lugar na vida cristã, sabendo que Deus em algum momento pode te perdoar. Vamos pecar porque o Senhor pode perdoar. Não, irmãos, não tem lugar nenhum na nossa vida. Por quê? Porque o pecado abomina a Deus, é abominável a Deus. Deus aborrece o pecado. Aborrece aqueles que praticam a iniquidade. Salmo 5, verso 5. Isso aborrece o nosso Senhor. Nessa postura, nós estamos em plena sujeição, nós estamos em submissão plena ao nosso Senhor. Assim como o Senhor Jesus estava diante do Pai. O Senhor Jesus é o nosso padrão, o nosso referencial. Ele mesmo disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para realizar a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sujeição plena. E é preciso compreender, então, irmãos, essa verdade de quem você é. Você é servo de Deus. Não esqueça disso em nenhum momento. É impossível ser crente cristão sem ser servo de Deus. Sem ter sido libertado e feito servo da justiça. É impossível ser cristão sem esse entendimento. Mas não só isso. Se nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus, nós também devemos ter sempre em mente de quem você é. A quem você pertence. E isso, irmãos, que segurança, Sou de Jesus, já dizia o hino, Isso traz segurança para nós. Eu não sou de mim mesmo. Eu tenho alguém que é o meu dono, é o meu amo. Ele cuida da minha vida e olha, ele cuida mais que os passarinhos. Olha, ele cuida até mesmo daquele fio de cabelo que caiu despercebido aí da sua. Ele tem todo o controle sobre todas as coisas, ele cuida de você, e você é dele, você foi comprado, ele pagou caro por você, pagou o próprio sangue do filho. Você pertence ao Senhor Jesus, você é dele, isso traz segurança, conforto, paz. No trecho da canção, uma das músicas que o Márcio escolheu, tem um momento que fala, vai contra a maré, mas segurança, que segurança, Chamou atenção essa canção. Devia ter anotado o trecho. Para a segunda pregação eu vou anotar. Mas que segurança, irmãos? Pertencer a esse Deus. E eu, sempre que eu falo da segurança de pertencer, ser propriedade exclusiva de Deus, O Pedro fala isso. Eu lembro da experiência do apóstolo Paulo, que achou que estava perseguindo um bando de coitados, chamados os do caminho, cristãos, que pregavam que o Messias maldito que morreu naquela cruz ressuscitou, e Paulo, zeloso, quanto ao zelo, perseguidor da lei, quanto à justiça que é na lei repreensiva, foi lá, naquela religiosidade extrema dele, vou acabar com esses hereges. E, de repente, perseguindo aqueles pobres, frágeis cristãos, ele se depara com o Senhor deles. Saulo, Saulo, quem tu persegue, Saulo? Saulo, Saulo, você está perseguindo a mim. Por que me persegues? Por quê? Mas eu estou perseguindo os cristãos, um bando de coitado herege, Senhor. Você persegue a mim, eles são meus. Eu sou o Senhor deles, você está mexendo com a pessoa errada. É uma segurança, irmãos, poderosa que nós devemos guardar como verdade da nossa vida. Ser servo de Deus tem essa implicação, sim. Quem nós somos submissos à vontade dEle, viver para agradar a Ele, mas também Ele é o nosso Senhor. E que Senhor poderoso nós temos. É só o Criador do Universo, aquele que sustenta o mundo com a sua palavra, aquele que há de julgar vivos e mortos, aquele que tem todo o controle. E quando nós falamos sobre um reino das trevas e um reino da graça, não devemos esquecer que este reino das trevas, do pecado, já foi esmagado na cruz, já foi derrotado. O Senhor Jesus, com seu exército, é vitorioso. Ah, tá, mas esse reino das trevas ainda perturba. Perturba, sim, mas ele perturba como um leão rugindo, buscando quem possa tragar, porque sabe que pouco tempo lhe resta, porque está sendo esmagado e tem poucos dias aí. É aquele grito, aquele desespero, por isso que ele vai fazer de tudo para perturbar e fazer, e agir, e destruir, e roubar, porque pouco tempo lhe resta. O Senhor Jesus mesmo disse a respeito da sua igreja, das nossas vidas, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E não é por causa da igreja, é por causa do Senhor dela. Porque Ele é poderoso, porque Ele é grande. O resultado dessa nova vida em Cristo Jesus é assim, vida eterna, vida eterna. Fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, não deve ser pensada apenas em termos de temporais, em termos de durabilidade, é uma vida longa. Não é, fala da qualidade, fala do caráter, da natureza dessa vida. O Senhor Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal, João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Isso é a vida eterna, conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. Isso é ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Isso já é a vida eterna no presente, não estamos falando de futuro. É no presente, como Jesus falou para aquela mulher samaritana que queria beber daquela água, e ele disse, olha, se tu conhecer o dom de Deus, a vida de Deus, quem te pede de beber, tu lhe pediria água, ele te daria água viva, né? Aquele que beber da água desse poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der, vai fará brotar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa é a vida de Deus, irmãos. Nós já temos ela. Ela vem no kit, o kit libertação, feito servos da justiça. Temos a vida eterna. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Transformados em servos de Deus, o fruto é para a santificação. Devemos frutificar para a santidade, João 15, fruto, mais fruto, muito fruto, e por fim, a vida eterna. E no verso 23, no resumo, queria recordar rapidamente alguns pontos que são fundamentais aqui, porque o verso 23 é uma síntese, uma recapitulação aqui do argumento e também a conclusão do capítulo. E é importante aqui lembrarmos que o quê? Só existem duas possibilidades. Ou você pertence ao reino das trevas, que já foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus, ou você pertence a esse grande Deus, glorioso e poderoso, que nos conquista com seu amor. São duas possibilidades, elas são antagônicas, elas são sempre antitéticas, divergentes, elas se opõem uma à outra, estão sempre em guerra, em conflito. A natureza das duas é contraditória, são diferentes, né? Só há dois senhores, o Deus ou o diabo. E preste atenção agora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No que se refere aqui, irmãos, ao contrato, ou as condições sob as quais esses dois senhores são servidos, preste atenção na diferença. Um, ele paga ali com salário, e o outro não paga, o outro dá. Dá a vida eterna, dá a vida. O salário do o reino do pecado, das trevas, paga salário. E em Cristo Jesus nós temos dádiva. Salário do pecado é a morte, né? E por salário aqui, devemos lembrar, originalmente salário era a raçãozinha, a ração que os soldados romanos receberam, soldo ali, né? A palavra ração aqui, salário é uma palavra militar. Era a ração pelo seu trabalho, então os soldados recebiam a sua ração. Podemos dizer que o pecado também dá as suas rações, a ração da morte. Em compensação, em Cristo Jesus, é completamente diferente, é dádiva. O pecado da ração, quem paga, claro, quem paga é a lei, né? porque é a lei que faz esse pagamento aqui, né? A morte é a justa retribuição do pecado, né? O pagamento justo, o salário justo é a morte, o salário para o pecado. Mas em Cristo Jesus temos o dom gratuito. No que se refere ao dom, isso não se ganha por serviço prestado, isso não é merecido. Isso não é recompensa, isso é resultado da bondade de Deus, isso é graça, irmãos, é favor imerecido, é a bondade de Deus para com aqueles que mereciam, não mereciam bondade nenhuma, na verdade, para aqueles que mereciam a condenação. Isso é graça, irmãos. Não é a nossa obra, é a obra da graça e da bondade de Deus. Qual é o fim dos servos de Deus e dos servos do pecado? Um é morte eterna, e agora, claramente, não é a morte. É totalmente lá no futuro, começa no presente, mas totalmente apontando para o futuro. E o outro é a vida eterna, é a vida de Deus. Nós concluindo este capítulo, um capítulo que fala sobre libertinagem, a questão que eu levanto e a minha última consideração é: por que as pessoas desejam permanecer na escravidão do pecado? É algo contra a natureza, irmãos. Olha para o pessoal lá no Afeganistão, não faz o menor sentido desejar, muitas vezes está ali escrava mesmo, submissa a um regime, mas não tem menor sentido querer se submeter a um regime de escravidão, a um tirando mal pior do que qualquer opressor que nós possamos conhecer na nossa experiência humana. É verdade, nós sabemos que o inimigo de nossas almas, para manter cativos os seus prisioneiros, escravos, ele pinta um quadro de vida que parece ser bela, bonita, cheirosa, a vida boa, a vida que todo mundo quer ter, espalha uma mentalidade, né? O mundo jaz do maligno, o seu sistema, ele espalha, ele tenta vender o famoso gato por lebre, né? É mais ou menos isso que ele faz, então ele pinta esse quadro. Mas nós, como cristãos, devemos olhar para essa vida, para esse modo de vida e perceber nela a ausência de frutos, coisas que apenas vão trazer vergonha, e vergonha nós podemos ter hoje, porque quando você compara com a vida anterior, quando você compara, mas aqueles que estão nela ainda estão cada vez mais se entregando ao pecado e não têm, às vezes, vergonha do que faz, né? Sobretudo aqueles que vivem uma imoralidade mais intensa. É uma vida que o salário é a morte. Devemos fugir disso. Devemos olhar para Cristo, mas também olhar para esse modo de vida, para a forma de se entregar, para os feitos dessa vida, para os gestos dessa vida no reino do pecado e da morte, e dizer, não, não é isso. Não é isso que queremos. Não queremos vida de morte, queremos a vida de Deus. E para nós cristãos, irmãos, que talvez muitas vezes flertam com o pecado, é importante nós entendermos que essa vida libertina é uma vida repulsiva, é uma vida completamente contraditória àquele a quem nós servimos, àquele a quem nos libertou do império das trevas. Não devemos viver essa contradição da nossa vida, porque melhor seria que não houvessem mornos, é a exortação de Apocalipse, né? Nas igrejas de Apocalipse, que não sejamos mornos, que abandonemos o pecado, que venhamos a proclamar Cristo com o nosso modo de vida, o nosso modo de ser. Concluindo, lembre-se de quem você é. E lembre-se. Lembre-se de quem você é e a quem você serve. E viva para a glória de Deus em amor, entregando o vosso corpo como serviço, como instrumentos de justiça para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra, por essas palavras desafiadoras, Senhor, para que venhamos a caminhar em santificação, para vivermos para a glória do teu nome, Senhor. Santifica a tua igreja, desafia cada um aqui que passa as suas lutas, as suas dificuldades. Ajuda, Senhor, cada um a vencer o pecado, a vencer o mal, a entregar a sua vida como sacrifício agradável ao Senhor, viver uma vida viva no Evangelho da graça. Ó Deus, fortalece cada um, Pai. Nos ajuda e nos anima a cada dia com o Teu Evangelho. Nos consola, nos conforta. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o Teu inteiro agrado e louvor. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Nosso culto termina aqui. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe.